A natação na vida das crianças tem um papel importante na formação e desenvolvimento motor, mas a água pode ser um risco para as crianças. Os casos de afogamento costumam ser mais frequentes com crianças. E nós vamos conversar agora sobre esses temas com o pedagogo e professor Fabrício Madureira Barbosa. Ele também é mestre em aprendizagem motora e participou da produção de diversos livros, inclusive de capítulos do livro como Pedagogia do Desporto e Atividades Aquáticas. E é com ele que eu converso agora. Professor Fabrício, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de crianças e água, para elas uma diversão, mas isso pode significar um risco, né? Qual é a forma dos pais poderem administrar o desejo dos filhos sobre a água, a piscina, mas ao mesmo tempo prepará-los para não correrem tantos riscos?
Primeiro, eu gostaria de parabenizar o programa, porque esse é um tema bastante polêmico. Hoje, o afogamento é a segunda causa da morte no mundo em crianças menores de 6 anos, por acidente. E no Brasil, durante muito tempo, vem sendo liderado como uma das primeiras causas no ranking por morte por acidente. Uma das primeiras tentativas de diminuir esse tipo de acontecimento é a conscientização por parte dos pais de quais são os fatores que levam a essas ocorrências. Esse é um problema central.
E quais são esses fatores que levam a essa ocorrência? Ou seja, qual é o principal responsável por um índice tão, um ranking preocupante de morte de crianças por afogamento?
Então, o primeiro é a falta de conscientização por parte dos pais dos riscos, né? Então, é muito comum os pais terem piscina ou realizarem viagens e acabarem alugando casas com piscina e acabam não tendo ideia dos riscos que envolvem a piscina. A segunda é a ausência por pequenos períodos do contato visual com a criança. A partir do momento que um pai, normalmente os afogamentos, eles ocorrem depois do horário do almoço. Então hoje nós temos bem mapeado horário, gênero, condição socioeconômica no qual esses tipos de acidente ocorrem. Então, normalmente, esses acidentes ocorrem depois do horário do almoço, onde os pais, depois de almoçar, se sentem um pouquinho mais fragilizados no sentido de atenção, e aí, por pequenos períodos de tempo, as crianças são deixadas sozinhas e aí essas fatalidades ocorrem. E, na maioria das vezes, as crianças não caem por livre e espontânea vontade. É importante ressaltar que as crianças se afogam, de acordo com a idade, em ambientes distintos. As crianças entre 2 a 6 anos são mais comuns em piscina. Esse afogamento ocorre na tentativa de explorar a água, mexer na água, ou mexer num brinquedo que esteja flutuando sobre ela. E aí elas perdem o equilíbrio e muitas vezes a gente tem essa fatalidade.
Acima dos 6 anos, professor, qual é o motivo maior de afogamento?
Então, acima dos 6 anos, a ocorrência do afogamento é muito maior nos meninos, no gênero masculino. E aí eles já são mais ousados, então essas ocorrências já são maiores. Em diferentes países, o mesmo retrato, ele parece se repetir. Já são em rios, lagos, praias, onde muitas vezes os pais confiam mais na autonomia da criança e essa fatalidade tende a acontecer.
Professor, renda, existe uma diferença de renda?
Existe uma diferença de renda. Atualmente, hoje, há duas décadas atrás, a maior incidência era em famílias menos desprovidas socialmente. Atualmente, não. Atualmente, nas famílias com renda maior, é onde tem tido os maiores acontecimentos. E acontecimentos que, muitas vezes, surpreendem como eles ocorrem. Por exemplo, uma das condições. Às vezes, famílias muito ricas, que têm uma babá tomando conta da criança, essa babá ela não tem ideia que a criança, por exemplo, um bebê possa se afogar, um bebê de 2 anos, possa se afogar na máquina de lavar, possa se afogar num balde onde a babá tá, ou a faxineira está limpando a casa. Então essas situações elas devem ser utilizadas para informar os pais desse tipo de ocorrência.
Agora, uma pergunta do nosso ouvinte aqui, professor. Ele pergunta o seguinte: como que as pessoas podem agir, primeiro para evitar esse tipo de prática, e para as crianças aprenderem a lidar com a água, ou seja, preparar as crianças para poderem não correr esse risco?
Então, a primeira regra que nós usamos com os pais é assim: perto da água, em nenhum momento perca o seu filho do alcance da sua visão. Um fator que também tem contribuído, e nós descobrimos isso recentemente, é quando existem muitos familiares próximos e essa criança acaba fugindo da responsabilidade de um principal. Então, sempre determinar quem é responsável por ela naquele momento. Então, nunca, em nenhum momento, perder o contato visual com a criança quando ela estiver próxima do meio líquido. Essa é uma regra geral. Com relação às crianças, é muito possível nós treinarmos as crianças para elas se tornarem aptas a lidar com o meio líquido. Então, essa é uma tentativa mundial de conter os afogamentos na infância, que é o ensino de habilidades de autossalvamento. É, na verdade, existe até um projeto de lei que foi enviado para o governo para que torne isso obrigatório nas escolas. É, nós sabemos que nenhuma criança morre por não saber jogar futebol, jogar basquete. Mas se não souber nadar, isso pode acontecer.
Qual é a idade que a gente pode começar a educar as crianças para poderem ter ações, atitudes para evitar afogamento?
Então, já por volta dos 2 anos, as crianças já são capazes de dominar essas habilidades. Que envolve uma das habilidades centrais, que por incrível que pareça não é o deslocamento, é a flutuação. Às vezes é comum nós pegarmos grandes nadadores que não sabem flutuar, porque a natação tradicionalmente é focada no deslocamento. E a sobrevivência, ela pode ser garantida com a simples flutuação. Então, a criança deitada de costas, com a boquinha para fora d'água, ela consegue flutuar por tempo prolongado, sem que ela se canse e consiga manter a vida. Então, a partir dos 2 anos, eles já conseguem fazer isso com prazer e com relativa facilidade.
A relação dos pais com a água pode interferir na vida dos filhos? Porque muitos pais têm o chamado excesso de cuidado e algumas vezes temem muito entrar na água. Isso pode passar para as crianças?
Perfeito, perfeito. Esse comentário foi muito legal. Na verdade, o medo da criança na água é que tende a se tornar fobia caso a criança não tenha experiência com água depois dos 6 anos, é algo muito comum em todos os mamíferos. Então, identificamos diversos mamíferos que, mesmo sabendo nadar, eles não entram na água por livre e espontânea vontade. Pais que têm o medo da relação com a água, eles podem transmitir isso para os filhos. Entretanto, a maior frequência do medo da água não está relacionada aos pais, mas ela está relacionada à criança ouvir o depoimento de alguém, assistir um filme onde alguém passou por uma situação de desespero perto da água, ou mesmo viu algum parente simulando uma situação de desespero na água. Então isso fica retratado na criança como um ambiente inóspito.
Então significa que os pais podem ter um papel fundamental, até com excesso de cuidados, quer dizer, não é simplesmente a falta, e o excesso de cuidado também pode ser prejudicial.
Isso. Bom, como eu venho do litoral, às vezes é muito comum a criança entrar na área da piscina, e quando nós levamos ela para o outro extremo da piscina, a criança começa a chorar e fala: não tio, ali tem tubarão. Então, muitas vezes, na tentativa de coibir a interação com a água, muitos pais acabam instalando medo na criança. Nós somos contra esse tipo de posicionamento. A criança, ela deve ser estimulada a respeitar a água e a entender, que é uma regra que nós trabalhamos com as crianças já com 2 anos, que eles nunca podem entrar na água sozinhos, a não ser que estejam acompanhados com o seu pai ou o seu professor.
E a conduta dos pais dentro de uma piscina, por exemplo, com crianças, tem alguma especificidade, algum tipo de recomendação?
Que os pais ouçam bastante os professores. Hoje, a nossa profissão, professor de educação física, é uma profissão regulamentada, é uma profissão onde nós temos excelentes professores. E muitas vezes os pais acabam ouvindo depoimentos de pessoas que nem são relacionadas à área, porque em outros países a nossa profissão não existe. Então é muito comum, por exemplo: mas eu vi o vídeo russo onde o bebê, quando mergulha, fecha a boca e abre os olhos, por exemplo. Essa é uma afirmativa muito comum, por exemplo, para pais. E isso não é verdade. É que em outros países, onde não existe a profissão, qualquer pessoa dá um depoimento e esse depoimento, infelizmente, passa a assumir o papel de um fato real.
E aí o risco para a criança.
E aí o risco para a criança, sem dúvida.
Professor Fabrício Madureira Barbosa, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.
Conversei com o professor, pedagogo e mestre em aprendizagem motora, Fabrício Madureira Barbosa. Falamos sobre os riscos de crianças em água. E o professor coloca que o afogamento de crianças é a segunda causa de morte da infância. O afogamento é a primeira causa de morte de infâncias das crianças no Brasil. A maior parte delas por falta de cuidados dos pais na condução dos filhos ao lidarem com a água. E a necessidade de se preparar os filhos, não para o deslocamento, mas para a flutuação, segundo o professor Fabrício Madureira.